A comissão especial que analisa a regularização dos terrenos de Marinha aprovou o substitutivo do deputado César Conago, do PSDB do Espírito Santo, à proposta que foi feita pelo governo federal.
É, o colegiado já havia rejeitado o parecer do relator original, deputado José Chaves, que é do PTB de Pernambuco. Aprovado em caráter conclusivo, o texto seguirá agora para o Senado, a não ser que haja recurso para análise pelo plenário.
Bom, os terrenos de Marinha são aquelas áreas situadas na faixa de 33 metros de distância da maré alta, em toda a costa brasileira, também nas margens de rios e lagos. Esses terrenos estão entre bens da União e, para ter direito de ocupá-los, é preciso pagar anualmente uma taxa, chamada taxa de foramento, que corresponde a 0,6% do valor do terreno. Também uma taxa de ocupação e, principalmente, o laudêmio, o valor que a União cobra nos casos de benfeitorias, transferências ou cessões de imóveis nessas áreas.
Segundo o Executivo, a proposta torna menos burocráticos e mais transparentes os processos de demarcação dos terrenos de Marinha e facilita a regularização das ocupações por meio do parcelamento de dívidas patrimoniais acumuladas com a União.
Presidente da comissão especial que analisou a proposta, deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, está na ponta da linha para conversar conosco sobre esse tema e nos trazer outras informações. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por atender nosso convite.
Tranquilo.
Bom, deputado Lelo Coimbra, há uma enormidade, né, da população, aí, uma parcela enorme da população, que tem uma tremenda insegurança jurídica em relação ao seu imóvel, por conta dessa questão, né, das taxas atrasadas, das taxas não pagas, do reconhecimento do terreno, como faixa de Marinha ou não. É, tudo isso se resolve agora com esse novo projeto, se ele se converter em lei, ele já é aprovado aqui na Câmara. Se não me engano, a nossa legislação atual sobre o assunto ainda é lá de 1800 e alguma coisa, né?
Em 1946, a principal, né? Tiveram algumas alterações aí nos anos 80, em uma muito, muito breve, nos anos 90, 96. Nós temos hoje, Lincoln, 21 projetos em andamento na Câmara e no Senado. Nós temos duas emendas constitucionais. Todas elas são de autoria de deputados ou de senadores. A mais antiga é a do ex-senador Marcos Maciel, de 1989. Mas esse tema, ele tem sido muito debatido pelo país afora. O Espírito Santo é muito debatido, especialmente na capital, na cidade de Vitória, onde isso tem sido muito penoso. Florianópolis, Pernambuco, Pará. Por esse Brasil afora, tem muitas áreas que são muito tensas em relação ao assunto. O governo, pela primeira vez, oferece um projeto de iniciativa do Executivo, que é o que nós acabamos de analisar na comissão especial de terreno de Marinha. Ele não propõe, o que é o desejo e a luta de todos nós, não propõe a extinção da chamada taxa de Marinha, uhum, né? Que é comumente é conhecido, taxa de terreno de Marinha. E isso, assim, como essa taxa ela é cobrada anualmente, ela acabou sendo calculada com base no valor da planta básica da cidade, ela foi atualizada, ela não é um imposto, então ela não tem uma contraprestação de serviços, e ela vem um pouquinho após a distribuição do IPTU, na cidade. Então, ela é como se ela fosse um IPTU sem a contraprestação de serviços que todo imposto traz, porque ela não é imposto, ela é classificada de forma diferente. Então, assim, o projeto, ele nos permite dar passos adiante, ele nos permite facilitar a vida das pessoas em relação à forma de incidência, em relação aos custos que diminuem, em relação ao processo de parcelamento, em relação ao direito à demarcação, a algumas questões envolvendo a ilha costeira, como é o caso da cidade de Vitória, Florianópolis e São Luís do Maranhão, que somos ilhas costeiras, temos um benefício, embora intermediário, mas que é melhor do que está na situação atual. E são situações que nós entendemos. Por isso, nós tivemos ali a rejeição de um relatório, que foi o relatório do deputado José Chaves, que fez um trabalho conforme ele compreendia na direção da extinção, que era e vai continuar sendo o nosso desejo, mas que isso não nos permitiria, se caminhássemos naquela direção, responder a algumas questões que estão presentes, são positivas, melhoram a vida do cidadão contribuinte e, ao mesmo tempo, nós ficaríamos sem essas possibilidades. Aprová-las era com modificações era mais interessante do que não fazer nenhuma decisão em relação a esse assunto e postergar para uma luta permanente e contínua pela extinção, que vai continuar, mas que no projeto não tem. Então, o projeto foi feita a troca de relatores após a rejeição do projeto da relatoria inicial, e nós o aprovamos e já está indo para publicação essa semana e vai seguir o seu curso agora ainda para o Senado. Então, o que ele evolui bem? O que é positivo nele? Primeiro, ele permite parcelamentos. Segundo, na questão do lautênio, que tinha 5% da cobrança quando você transmite o imóvel para alguém sobre o terreno e sobre a benfeitoria, que é o que está construído, a benfeitoria foi eliminada, ficando só a incidência sobre o terreno, o que reduz, nesse caso aí, em torno de 60% o valor de uma taxa de lautênio, quando de uma transferência. Você tem questões que envolvem... Havia dois tipos de cobrança em relação à taxa de ocupação, 2% e 5%. A de 5% foi eliminada, ficando apenas a de 2%, e também a possibilidade do parcelamento no caso de débitos. Um elemento importante...
No caso de débitos, como que seria esse parcelamento, deputado?
Esse parcelamento negociado na própria... Porque antes, como você fazer um parcelamento de débitos, a SPU manda ainda, né? Porque a lei não está em vigência, né? A nova lei, manda para a estrutura jurídica do órgão analisar a aceitação.
Não ficou definido o prazo, então, de parcelamento? Quantas vezes? Isso aí não ficou definido?
Não, isso é negociado.
Cada caso será negociado?
Cada caso será negociado.
Certo.
Esse é um fato positivo. No caso das cidades que são chamadas ilhas costeiras, nós temos uma chamada emenda 46, a emenda constitucional foi aprovada em novembro de 2005, que diz que as ilhas que são ilhas costeiras, as cidades que são ilhas costeiras e que são capitais de estado, que é o caso de São Luís do Maranhão, Florianópolis, Vitória, do Espírito Santo, estariam isentas da taxa de marinha. Essa isenção... Esse processo virou uma ação judicial, está judicializada. A ministra Rosa Weber é a relatora desse caso no Supremo Tribunal, mas nós conseguimos introduzir no texto de que os imóveis não cadastrados.
O senhor explicou aí que a taxa de marinha não foi extinta, né?
Não foi extinta, mas nestes casos... foi feito um hiato para essas ilhas costeiras, que são capitais, que é o seguinte, com base no que prevê a emenda 46, mas foi feito um ajuste de tempo, que é o seguinte, todos os imóveis não cadastrados nessas regiões correspondentes a ilhas costeiras não terão nenhum débito e não terão nenhuma obrigação com taxa de marinha do período em que foi promulgada a emenda 46, que foi do governo de 2005, até quando vier lá adiante uma nova demarcação. Nesse período, esses imóveis não pagarão nenhuma taxa ao SPU, nenhuma taxa de marinha. Somente após uma demarcação é que eles fariam essa remuneração sem nenhum débito, sem nenhum passivo anterior, nada que possa lhes onerar. Então, nesse sentido, nós consideramos uma escala de transição para essas cidades interessante, porque interrompe o processo de inscrição e de cadastramento e, consequentemente, a cobrança.
Uhum.
Duas questões...
Mas, de qualquer forma, deputado Lelo Coimbra, existe essa cobrança de taxa, elas não foram extintas, houve aí uma redução e uma facilidade de pagar aqueles que estão devendo para a União, mas, de qualquer forma, quem mora nesses terrenos de marinha, eles ficam indignados com a cobrança dessas taxas, né? Porque é para a União, não tem contrapartida, porque o senhor disse que não é imposto, principalmente essa taxa de marinha, não tem contrapartida de serviços. O serviço é feito pelo município. E o senhor acha que, de qualquer forma, esse trabalho, o projeto que foi aprovado, traz justiça social?
O projeto que foi aprovado, ele traz diminuições dos custos. Ele caminha nessa direção, mas ele não responde a questões que nós sempre lutamos contra ela, que é como é que uma linha demarcatória de 1831 de pré-mar se transforma num volume de atingimento em áreas urbanas importantes que foram estendidas, foram aterradas, e que as pessoas sequer sabiam que tinham dívida e de repente se deparam com um boleto nas suas casas de cobranças retroativas. E isso virou uma luta permanente de todas as movimentações sociais e políticas nessas localidades todas. Na minha cidade, no meu estado, isso tem luta permanente. Então, o projeto traz alguma justiça social, ele traz alguns avanços. É lógico que, ao não extinguir, ele não atende à reivindicação central, que é de que nós possamos ficar livres dessa taxa de marinha, e ela acabou sendo quase que um símbolo daquilo que nós não queremos no campo da cobrança de responsabilidades financeiras do cidadão. Mas ele traz um avanço. Você veja que a arrecadação do SPU nacional com a lei atual, no ano de 2012, ela foi em torno de 980 milhões. Ela se situa nessa faixa. O SPU considera um bi a média de entradas. Com esse projeto que está colocado...
Um bilhão será a receita que...
Receita de 2012 e em torno disso em 2013.
São 400 mil, mais ou menos, terrenos de marinha em todo o país, não é isso, deputado Léo?
Isso.
Agora...
E esse valor... ele será reduzido a um valor médio de 480 milhões após o processo de implantação da lei. Isso representa um ganho importante. Não é um ganho definitivo em termos do desejo da luta pela extinção, mas é um ganho importante. Então, assim, essa redução à metade da arrecadação por esse caminho de taxa de terreno de dívida de marinha, das três formas, afloramento, ocupação e laudêmio, que permite que nós possamos ter aí uma redução importante de custos para o cidadão.
Tomara.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, presidente da Comissão Especial, que analisou essa proposta que tenta regularizar, principalmente, e também desonerar um pouco aqueles que moram em terrenos de marinha, os chamados terrenos de marinha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado. Um excelente dia.
Um abraço, um ótimo recesso. Um bom Natal e um bom ano novo para todos.
Para o senhor também.